Bem-vindos ao Futuro do Futuro. Eu sou o Hugo Seneca e hoje conto atravessar todo um oceano para chegar a Ricardo Galvão, o cientista que lidera o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil, também conhecido por CNPq. Durante esta entrevista vou contar com a participação especial da jornalista do Expresso, Cristiana Martins, que esteve recentemente numa reportagem sobre o garimpo ilegal na Amazónia. Olá, professor Ricardo Galvão. Olá, Cristiana Martins.
Olá, Hugo.
Olá, Hugo. Olá, Cristiana.
Olá, professor.
Ricardo Galvão começou por se formar em Engenharia de Telecomunicações na Universidade Federal Fluminense e depois prosseguiu para o mestrado em Engenharia Elétrica na Universidade Estadual de Campinas na década de 70. Foi para os Estados Unidos, mais precisamente para Boston, para tirar o doutoramento em Física de Plasmas no Massachusetts Institute of Technology, que é conhecido mundialmente por MIT. Depois do doutoramento, trabalhou como professor na Universidade Estadual de Campinas e na Universidade de São Paulo. Em paralelo, ajudou a desenvolver o primeiro dispositivo de investigação de fusão nuclear da América Latina. Já no novo século, liderou o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e depois transitou para a presidência da Sociedade Brasileira de Física. Em 2016, passou a liderar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que costuma ser referido pela sigla INPE. E foi nesse cargo que contrariou as teses do antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro sobre o desmatamento da Amazónia. A defesa da ciência valeu-lhe a demissão do INPE e também o reconhecimento além fronteiras. Depois disso, o cientista brasileiro ainda se candidatou sem sucesso a deputado federal. Tem atualmente 76 anos de idade e recebeu, no início de dezembro, o doutoramento honoris causa pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa.
Vai para aqui um bom ambiente neste episódio, não vai? É o que dá a ter convidados interessantes que tornam o ritmo da conversa verdadeiramente elétrico. Ainda que não tanto como um Audi Q8 e-tron. E como no podcast já se falou de uma bateria de temas, acaba por servir também de deixa perfeita para falar da autonomia das baterias que vão até aos 578 km. Já para não falar da potência de carregamento a 170 kW e do carregamento que vai dos 10 aos 80% em 31 minutos e bateria até 106 kWh. A enumerar tudo isto, até precisei agora de recuperar energia. Energia que pode ser recuperada com o sistema de recuperação de energia do seu Audi, sempre que trava e desacelera. Bom, mas não quero travar mais a conversa que estava a ouvir. Já pode seguir o seu caminho em direção ao podcast. Para continuar a ouvir o resto do episódio ou pensar em qualquer outra coisa para fazer no futuro, como conduzir um Audi. O futuro é uma atitude.
Professor Ricardo Galvão, gosto em tê-lo aqui no podcast Futuro do Futuro. A primeira pergunta vai diretamente para a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazónica. Como é que tem evoluído o desmatamento da floresta da Amazónia? É algo que tem evoluído, está a crescer ou, pelo contrário, as autoridades têm conseguido reduzir esse desmatamento?
Bom, primeiramente, Hugo, é uma enorme satisfação estar aqui com vocês, contigo, com a Cristiane. Essa resposta é muito importante, porque a evolução do desmatamento e também de queimadas na Amazônia não foi um crescimento nem um decrescimento contínuo, houve variações. Né? Então, o INPE, instituto que eu dirigi, que começou a monitorar o desmatamento na Amazônia por satélite. Isso foi uma atitude pioneira em 1988, e aos poucos foi se vendo um crescimento do desmatamento na Amazônia. Veja, a Amazônia brasileira tinha da ordem de 5 milhões de quilômetros quadrados no final dos anos 70, começo dos 80, e muito pouco desmatado. Mas havia então um governo militar que tinha muito receio de teorias conspiratórias que os americanos iam dominar e resolveram penetrar a Amazônia. Tem até um famoso ministro brasileiro, Delfim Neto, que dizia que a maneira de conquistar a Amazônia é fazer lá um faroeste. Mais tarde se mandaria os xerifes para tomar conta, né? Xerifes que nunca vieram. Então a Amazônia foi conquistada colocando gado e explorando terra, principalmente para a posse de terra. Bom, então houve um crescimento, mas logo no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1994, ele começou a tomar ações muito importantes para diminuir o desmatamento da Amazônia, principalmente aumentando o número de reservas nacionais e de terras indígenas. Se tu olhares o mapa da Amazônia hoje, vê onde está desmatado e onde está mais protegido, na região de terras indígenas é onde mais protegido. Então diminuiu um pouco, mas depois começou a crescer novamente. E foi no governo já, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2004, houve um pico de desmatamento naquele ano, desmatamento da Amazônia, 27 mil quilômetros quadrados. Mas ele tinha como ministra a ministra Marina Silva, originária da Amazônia, cresceu na Amazônia, muito preocupada com o meio ambiente. E até então, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais dava dados de desmatamento da Amazônia anuais. No final do ano, dava o quanto desmatou. E a ministra Marina Silva disse, foi ao INPE e disse, olha, eu necessito de algo mais. Necessito de um sistema de alertas que me dê alertas diários aonde está sendo desmatado para que nossos órgãos de controle possam atuar. O órgão de controle principal chama IBAMA, que é o Instituto no Brasil que cuida de desmatamento. Bom, isso foi feito, o INPE respondeu bem. Então, de 2004 até 2012, o governo conseguiu uma redução de 80% no desmatamento na Amazônia. Então, houve um decréscimo bastante forte. Foi, inclusive, elogiado pela revista Nature, um exemplo paradigmático em todas as florestas do mundo de controle de desmatamento. Então, isso aconteceu, mas em 2012 já era outro governo, embora do mesmo partido, a presidente Dilma, e depois que seguiram, não deram tanta importância e o desmatamento começou a crescer mais, desmatamento mais lentamente. Aí veio o fatídico governo Bolsonaro, né? Absolutamente contrário a qualquer controle de desmatamento. Aí o desmatamento começou a crescer fortemente.
Mesmo havendo alertas dos sistemas que foram implantados.
Mesmo havendo o alerta, inclusive posso fazer um parênteses aqui, tem uma região no sul do estado do Pará, na Amazônia, uma terra indígena chamada Ituna e Itatá. Estão a morrer muitos indígenas, é uma área indígena muito grande, e a reserva não foi concedida ainda. Eu era diretor do INPE e tem uma rodovia que sobe próximo ao rio Tapajós, que até é fácil atuar lá. Nós chegávamos a dar pelo menos da ordem, na média, de 15 alertas diários por dia de desmatamento e áreas não pequenas, no mínimo de 30 hectares. E não houve nenhuma ação. E por que não havia ação? Porque toda aquela região é uma região forte de mineração. Da ordem de 700, 800 minas ilegais. E o presidente Bolsonaro dizia que é isso que está correto. É explorar, tirar minerais, em vez de corrigir. Então, simplesmente não davam nenhuma importância aos alertas e muito mais que isso. O que saiu nos jornais é muito menos do que eu sofri. A cada duas semanas havia um ataque sério ao INPE, dentro do governo, dizendo que os nossos dados não estavam corretos, que os nossos satélites não faziam as coisas corretas. Ou seja, intencionalmente ele queria desqualificar a qualidade dos dados do INPE para justificar as ações que não estavam tomando.
Professor, essa questão da evolução do desmatamento internacionalmente nos leva sempre a um ponto que é a questão do chamado ponto de não retorno, a partir do qual a recuperação desse desmatamento começa a ser praticamente inviável e a Amazônia deixa de ser o chamado pulmão verde do mundo, não é? Nesse momento, e como explicou bem, a evolução do desmatamento não é completamente previsível, aumenta e diminui, não é? Nós estamos em que ponto dessa proximidade do ponto de não retorno?
Essa é uma pergunta muito importante, Cristiane. Ela foi essa baseada numa teoria feita por um grande ambientalista brasileiro, climatologista, professor Carlos Nobre, e também o professor Thomas Lovejoy, que infelizmente já nos deixou, que sempre viu a Amazônia. Eles fizeram estudos, isso depende de modelos, né? No caso do desmatamento, não só a Amazônia brasileira, toda a Amazônia, com os 9 países pan-amazônicos, que no Brasil é 60%, 62% da floresta amazônica. se a Amazônia como um todo desmatar, agora o número varia um pouco, viu, Cristiane, de 20% a 25%, depende do modelo. Mas se passarmos de 20%, já começa a ficar perigoso, porque a floresta amazônica, ela se autorrealimenta em água. Uma árvore na Amazônia com uma copa de 10 a 20 metros chega a bombear da ordem de 600 a 1.000 litros d'água por dia para a atmosfera. Então ela depende de uma certa forma da reciclagem da sua própria umidade. E o solo da Amazônia varia muito, mas grande parte não é muito rico. Então tem muita matéria orgânica depositada, que se cortar as árvores ela vai evaporar e produzir gás metano e mesmo CO2. Então, o número que eles falam é da ordem de 20%, 25%. Nós, no Brasil, já desmatamos 12%. Então, estamos muito próximos. Felizmente, temos um novo governo, né? E só esse ano, do começo do governo Lula até agora, reduzimos o desmatamento da Amazônia em 22%. Então, e há um compromisso enorme do atual governo de zerar o desmatamento até 2030. Assim esperamos, apesar das pressões serem muito fortes, para que isso não ocorra.
Professor, falando justamente dessas pressões e do compromisso entre a preservação do ambiente, da floresta, e a necessidade de desenvolvimento do país, há dois motivos de discussão nesse momento, que são a construção da BR-319, que é um projeto muito antigo e que os especialistas acusam que provocará um grande desmatamento, e agora, mais recentemente, a exploração de petróleo, também na foz do Rio Amazonas. Como é que vê esses grandes projetos? São inevitáveis e, se acontecerem, realmente vão provocar uma devastação complexa para a Amazônia?
A resposta essas são um pouquinho distintas nas duas questões. A rodovia que vai na direção mais do Equador, vai penetrar para o Brasil ter acesso ao Peru e depois mais para a frente, né? É certamente, se eles fizerem isso e vão cruzar terras indígenas, inclusive a terra passa por onde foi morto o jornalista inglês, né? Passa por lá, toda vez que se fez rodovias como essa e passando por terra indígena, foi uma penetração muito grande de exploradores, principalmente falando que nós chamamos em português do Brasil grilagem de terra, né? A maior parte do desmatamento na Amazônia é feito em terras públicas, 30% no mínimo em terras públicas. E tendo acesso por rodovia facilitado, é muito mais forte não só transportar madeira, como penetrar e vai afetar as populações indígenas. Essa população que eu acabei de falar, Ituna e Tatá, devido aos mineradores que penetram, já tem mortes muito grandes, levam doenças indígenas, exploro sexualmente as meninas, é situação muito difícil. Então, ali realmente, do ponto de vista ambientalista, eu acho que está errado. Se quiser, teriam que contornar um pouco, talvez descer para o Mato Grosso e seguir sob esse ponto de vista. A exploração de petróleo na bacia do Rio Amazônia, chamada ali no estado do Pará e subindo um pouco na direção do Suriname, ali é uma questão que tem que ser discutida do ponto de vista técnico, porque é uma exploração a 500 quilômetros da costa, né? E os estudos que foram feitos pela Petrobras, que quer explorar, que apresentou ao IBAMA, não são satisfatórios. E tem muita coisa desconhecida na foz do Amazonas. Por exemplo, muito perto dali foi descoberto toda uma cadeia de coral de 120 quilômetros de comprimento. Completamente desconhecida até 2006. Está muito próximo. Então, não se sabe quais vão ser as consequências de um derramamento, escapamento de petróleo. Porque todos esses poços de exploração no mar, sempre há um vazamento. É comum ter vazamento, como no Golfo do México aconteceu. E os estudos apresentados pela Petrobras não são satisfatórios. Então, o presidente do IBAMA, meu amigo Rodrigo Agostinho, não é que ele não diz que ele é contra ou a favor. O que ele diz, eu quero estudos que me comprovem que se houver um vazamento, não vai prejudicar o meio ambiente. É isso que ele quer. E se vocês olharem toda a costa do Atlântico, subindo de um lado pela África e pelo outro pela América do Sul, O fluxo do Atlântico sobe, vai até o hemisfério norte e volta e passa por perto dos Açores. Então, todo esse fluxo pelo mar não está bem modelado como vai ser feito. O governo brasileiro, e mesmo o governo Lula, que eu sou no governo Lula, não está sendo muito firme, na minha opinião, nas respostas. Né? Teria que colocar mais firmemente a sua posição. É claro, se os estudos mostrarem que um vazamento não vai afetar a costa, principalmente a costa da Ilha do Marajó, que vem de pescados, aí em princípio é possível fazer. Eles usam como argumento que o Suriname já está explorando petróleo e ganhando muito dinheiro com isso. Mas essa mensagem é contra a mensagem da mudança que nós queremos para a produção de energia sustentável. Né? Se nós queremos energia sustentável, temos que explorar o menos possível o petróleo.
O professor, conversar consigo é como nós dizemos aqui em Portugal, um bocado é como as cerejas, isso nunca para, né? E nós estamos agora em plena COP28, né, no Dubai, e uma das discussões justamente que tem sido colocadas sobre a mesa é justamente a questão do investimento no Fundo da Amazónia, foram anunciados recentemente investimentos grandes da França e do Reino Unido. Ao mesmo tempo, também vêm notícias preocupantes do Brasil, de uma cada vez maior penetração do narcotráfico na região amazônica e agora também de conflitos entre a Venezuela e justamente ali a Guiana, por causa desse petróleo, dessa exploração do petróleo. Ou seja, é uma relação muito complexa de forças ali que se estabelece. Portanto, que medidas é que podem ser tomadas para conseguir controlar essa situação e fazer com esse desmatamento que vai na ordem dos 12%, não chegue aos tais 20% que o professor falou, e que medidas de contenção e de recuperação da floresta podem ser tomadas sem que o Brasil também perca a sua soberania sobre a floresta, ou pelo contrário, é uma coisa que gostava de lhe perguntar, se o Brasil deve aceitar uma colaboração não só financeira, como uma maior intervenção dos países que defendem a preservação da Amazônia?
Essa é uma pergunta bastante difícil, né, Hugo? Então vamos respondê-la por partes. É claro que a Amazônia é dos países pan-amazônicos, né? Que a Amazônia pertence a eles, né? Inclusive o Brasil. Mas é como uma responsabilidade que tu tens quando tens uma coisa muito valiosa que recebesse na natureza, né? Ter aquilo não significa o domínio completo sobre o futuro daquilo, porque aquilo afeta toda a humanidade. Né? Então, a Amazônia produz da ordem de 15% da água doce do mundo, 12% da a umidade da atmosfera. Então, quem tem uma responsabilidade sobre aquilo. A maneira que alguns países trabalham com relação ao Brasil ou aos outros países é que afeta. Primeiramente, vamos ver a questão do Fundo Amazônia. Eu estava agora em Madrid, numa reunião lá com os países europeus que querem ter mais relação com a América Latina, África e Caribe, e elogiei muito o Fundo Amazônia. Eu, como diretor do INPE, eu mesmo fiz um projeto grande, o Fundo Amazônia, que era só com recursos da Noruega e da Alemanha. Esse fundo me permitiu pagar por 3 anos o monitoramento não só da Amazônia, mas de todo o Cerrado e todo o Pantanal do Brasil. Então são recursos muito importantes que ajudam a tomar medidas para monitoramento. Né? Agora, a Amazônia, nós temos que ver que tem 30 milhões de pessoas espalhadas na Amazônia, não só no Brasil, nos outros países. Não se pode dizer a eles que fiquem sentados embaixo de suas árvores. Né? Então tem que haver investimentos que facilitem o desenvolvimento sustentável da Amazônia, inclusive explorando sua biodiversidade. Darei um exemplo, acabei de passar agora, quando saí do hotel ali perto do TEC, passei num negócio que vende açaí. O açaí é uma riqueza enorme da Amazônia, porque veja, um plantio de açaí numa certa área que preserva a floresta, produz cerca de 10 vezes mais do que teria explorando gado, por exemplo. Só que todo açaí que se compra fora do Brasil não é industrializado na Amazônia. Foram, aliás, 2 surfistas americanos que, visitando a Amazônia, viram o poder do açaí, voltaram aos Estados Unidos, patentearam o nome. Tá? Então, toda essa produção industrial é controlada de fora do país. Imagine-se que toda a industrialização do açaí fosse feita na Amazônia, teria empregos diretos para os amazônidas e para o Brasil. Isso é só um pequeno exemplo, né? Então, os países têm que saber atuar melhor para não só para o Brasil, para os outros países, explorar a própria floresta. Por exemplo, Cristiane, seria fácil, na minha opinião, para a ONU, ter um selo para produto sustentável que venha das florestas tropicais, não só da Amazônia, do Congo, porque o presidente Lula agora quer fazer uma associação dos países de grandes florestas agora para preservação de suas florestas. Então, tem essas maneiras. Nós temos, vou dizer, não quero dar uma mensagem que pareça muito ideológica do ponto de vista político, mas temos que lutar o capitalismo predatório. E a maneira de evitar isso é que não tenha capitalismo predatório. Vamos precisar de investimentos. Dou um exemplo muito bom do lado positivo. Tem empresas que estão explorando fortemente no Brasil agora a economia dos créditos de carbono. Então, eles compram terras já degradadas, até na Amazônia, e também agora na floresta, na Mata Atlântica do Brasil, no sul da Bahia, e pega investimento de investidores por 20 anos e reflorestam aquilo com matas originárias. E treinam os plantadores que desmatavam, etc., para produzir mudas para o plantio. Então tem que ter uma maneira inteligente de explorar isso. E hoje em dia nós temos muito conhecimento para explorar de maneira, manter a floresta e dar uma sustentabilidade para a população que vive lá.
Senhor, falou de um tema e de um posicionamento ideológico. Participou numa polémica com o antigo presidente Jair Bolsonaro em torno dos dados, como realmente já referiu. Arrepende-se de ter tomado aquela posição?
Não, de forma alguma. Na verdade, eu tomei aquela posição, como eu já disse, logo que eu assumi, aliás, logo que o presidente Bolsonaro assumiu, eu tive muita preocupação do que ia acontecer, porque já na campanha ele dizia, por exemplo, que não existe efeito antrópico no aquecimento global, que a floresta amazônica não contribuía para absorção de gás carbônico, para sequestro de gás carbônico da atmosfera, que é uma inverdade, e ele tinha muito apoio do que eu chamo da parte podre do agronegócio brasileiro. Não é todo o agronegócio brasileiro, mas tem uma parte que explora o sul da Amazônia, explorado violentamente para plantar soja. Tinha um apoio muito forte, primeira preocupação. E além do que, o instituto que eu dirigia sempre foi o responsável no Brasil para desenvolver com a China os satélites de monitoramento do desmatamento da Amazônia, chamada sequência CBERS, muito elogiado até pela ONU a colaboração. Ao entrar, a primeira coisa que ele fez é cancelar completamente esse programa. E nós tínhamos no INPE um acordo com o IBAMA, que é o instituto que faz então a fiscalização do desmatamento, dos nossos dados passarem todos os dias diretamente para o IBAMA para eles tomarem as medidas. O ministro do Meio Ambiente, ao qual o IBAMA está sujeito, que era o ministro Ricardo Salles, logo depois que tomou posse, já uns 15 dias depois, começou a dizer que os dados do INPE estavam errados, já começou a acusar, mas não lutei tanto, e que ele iria comprar dados de uma empresa internacional, por acaso de Elon Musk, que ia comprar os dados dele. É claro, se a grande vantagem do sistema brasileiro de monitoramento da Amazônia é que os dados produzidos pelo INPE eram de um ministério, o Ministério de Ciência e Tecnologia. O Ministério do Meio Ambiente que tem que tomar as medidas. Então não havia conflito de interesse. Nós produzimos dados, cientistas são muito... Não, nem nos preocupávamos que se o IBAMA ia olhar aquilo, não. Produzimos dados. Agora, naturalmente, se o Ministério, com esse ministro Ricardo Salles, comprasse os dados, ele iria publicar os dados que queria. Então havia claramente... Isso começou a preocupar e vieram vários ataques. E eu comecei a responder gradualmente os ataques, seguindo o que fazemos todos nós servidores públicos. Eu mandava para o meu ministro explicando que estava errado. Até que, em junho de 2019, o general Heleno, que era um assessor do presidente Bolsonaro, deu uma entrevista à BBC dizendo que os dados do INPE estavam sendo manipulados, no começo de junho. Não demorou 2 horas, telefonou a BBC, o Corriere della Sera, do italiano, e o Le Monde, para responder. Eu não respondi. Eu fiz um ofício detalhado ao ministro de Ciência e Tecnologia, explicando tudo o que estava acontecendo. Falei, essas declarações do governo vão ter sérias consequências para o Brasil. Os senhores não têm a ideia do prestígio que tem os dados do INPE no cenário internacional. Tem mais de 1.500 trabalhos publicados com o trabalho do INPE, teses, doutorado, etc. E aí mandei um ofício detalhado a ele, dizendo, inclusive oferecendo a possibilidade do INPE criar sistemas computacionais mais fáceis para eles entenderem. Não houve nenhuma resposta, Hugo. Até que naquele cenário, ele deu uma entrevista à imprensa internacional. E na entrevista à imprensa nacional, quem fez a pergunta foi exatamente o Dom Phillips, que 1 ano depois foi morto. Aliás, 3 anos depois foi morto por aturar a favor do fim. O Dom Phillips perguntou, ele já tinha dito que os dados estavam errados, e o Dom Phillips perguntou claramente a ele, os dados estão errados, ou ele falou, os dados são definitivamente mentirosos. E o diretor do INPE, vou chamá-lo a Brasília, está trabalhando para uma organização não governamental contra os interesses do Brasil. Foi a resposta dele.
Nesse caso, já o presidente do Brasil estava a intervir no tema.
Ele estava exatamente a dizer isso. Então, mas eu não respondi imediatamente porque eu pensei, o ministro de Ciência e Tecnologia deve ter ouvido isso. Ele sabe o que o INPE faz, vai falar comigo, ele é meu chefe imediato. Esperei 12 horas, mas ele não fez nada. Então, aí a minha ideia foi assim, olha, claramente existe, isso não foi à toa, existe uma estratégia pensada do governo para desqualificar os dados do INPE. E só uma maneira de eu contra-atacar isso. E a imprensa falar exatamente o que está ocorrendo. Então, eu decidi fazer isso, falei, certamente eu serei demitido, não tenho a menor dúvida, mas eu vou sacrificar meu cargo a favor da ciência e da preservação do meio ambiente. Né? E foi assim que eu fiz, não me arrependo. Eu tive, claro, chego ao ponto de me telefonar uma servidora do Ministério de Ciência e Tecnologia, depois de 2 dias, falou, professor, só tome cuidado que foi agora montada uma equipe aqui, com pessoal de informação do governo, porque eu tinha dito, só fazer um parênteses, eu tinha dito que não ia me demitir. Ele que me chamasse a Brasília, me dissesse face a face, estava errado. Então eles formaram um grupo no Ministério, um pessoal de inteligência, para fazer um levantamento de toda a minha vida, e como diretor do INPE, se eu tinha feito coisas erradas, para me levar a Brasília, para me forçar a pedir demissão. Não encontraram nada, então depois de 20 dias me demitiram.
E mais tarde, já mais recentemente, foi candidato a deputado pela Federação Partidária do Rede e do PSOL, mas não chegou a ser eleito. A questão aqui que eu lhe queria colocar é, enquanto cientista, como é que vê a participação de um cientista na política, na atividade política? Será que há uma ciência de esquerda e uma ciência de direita?
Não, eu não creio que há uma ciência de esquerda e uma ciência de direita. É claro que os acadêmicos, aqui em Portugal, em vários lugares do mundo, mesmo nos Estados Unidos, onde eu estudei, na Holanda, onde eu trabalhei, tem uma tendência mais, de centro-esquerda, isso existe na academia em geral. Mas não é na ciência como um todo, inclusive tem muitos cientistas e empresas que são mais de direita. Mas com o governo Bolsonaro e com tudo que estava acontecendo, citei só esse caso, mas contra outros casos em outras áreas científicas, nós fizemos um grupo, começou em São Paulo, um grupo chamado Cientistas Engajados. Nós percebemos que um dos problemas do Brasil é que havia muitas políticas públicas sendo implantadas de uma forma estulta, sem ser baseado na ciência. Então fizemos um grupo chamado Cientistas Engajados, um grupo de cientistas de todos os partidos para se apoiarem e para entrar na atividade política, com o objetivo de fazer a ciência entrar naquilo, na formulação de políticas públicas estratégicas para o país.
Mas a ciência, se calhar, é incómoda para muitos políticos. Será que os cientistas ainda gozam da mesma liberdade perante tantos interesses capitalistas, até, de algum modo, de outra ordem política?
É claro que os cientistas vão enfrentar, incomoda muita gente, é claro, né? Porque eu sempre chamo a atenção, tem um trabalho muito grande, muito bom, de um cientista sueco publicado em 2018, que ele chama a atenção, eu mesmo fazia disso, eu diria que o governo falava porque ele é obscurantista. Ele dizia, olha, o que se vê hoje em vários países do mundo, e foi até a Nature, quando me escolheu, mencionou que eu tinha dito isso, não é obscurantismo do passado. Aquele obscurantismo baseado principalmente em posições religiosas extremadas, né? O que está dizendo é contra o meu livro sagrado, não é mais assim. O negacionismo atual, Hugo, é intencional. Então eles usam da própria método científico nunca diz que isso é certo ou não, dá probabilidade, etc. Usa do próprio método científico para ir contra as ideias da ciência, que atrapalha os seus interesses econômicos, outros interesses, isso é feito. E eles utilizam fortemente das redes sociais, e as redes sociais dão notícias e vão em conta daquilo que as pessoas já querem acreditar. E é muito difícil contra-atacar porque elas não têm profundidade. Então, por isso que nós decidimos fazer esse grupo em São Paulo, agora espalhou-se para todo o Brasil, tivemos da ordem de 60 candidatos cientistas, nenhum foi eleito, eu fiquei o mais próximo, porque agora eu sou suplente, se sair alguém eu entro. Né? E de vários partidos. Por acaso eu entrei para a rede de sustentabilidade, porque, definindo como a Marina Silva faz, não sou nem de esquerda nem de direita, sou um ambientalista desenvolvimentista. Né? Eu acredito na questão ambiental e a rede é que atua nisso.
Professor, isso quer dizer que ainda tem ambições políticas?
Eu não tenho, eu gostaria de continuar só com a minha idade, né? Terminar meu mandato no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Mas, naturalmente, se aparecer a vaga, é o partido que decide se eu devo ir para a Câmara Federal ou não.
Vamos agora entrar num primeiro desafio que vamos colocar aos entrevistados do futuro do futuro. Neste caso é um som que nos trouxe o professor Ricardo Galvão. Vamos então escutar. Que som é este? Que pessoas são estas? Que música é que estamos a ouvir?
Essa é uma pergunta bastante importante. Uma coisa importante nós olharmos para o Brasil, particular a Amazônia, né? São as etnias indígenas, as populações indígenas. Na Amazônia brasileira, nós temos da ordem de 300 etnias diferentes. A Amazônia como um todo é 400 etnias diferentes, das quais cerca de 80 ainda não tiveram quase nenhum contato com seres humanos. Algumas preferem ficar isoladas. E às vezes, muitas dessas são exploradas. Esse som que eu trouxe é de uma população indígena no estado de São Paulo. Todo mundo pensa que o estado de São Paulo é muito desenvolvido. Nós temos da ordem de 30 etnias indígenas ainda em lugares do estado de São Paulo. Esse som que eu trouxe é de uma população de Iambiquaras, que fica próximo de Santos, no litoral de São Paulo. Muito importante, porque eles perceberam, eles estão muito próximos da civilização, perceberam que eles querem manter toda a sua cultura indígena, mas tendo ainda a aprendizagem da cultura branca, vamos dizer assim, entre aspas, né? Para interagir com a sociedade. Então, isso daí foi numa cerimônia de defesa de dissertação de mestrado de um indígena, e Derobi em Ambiquara, Bugda e Derobi em Ambiquara. E defendeu sua dissertação fazendo um trabalho espetacular de ensino para todo o ensino médio no Brasil. Porque no Brasil se ensina, fala no ensino médio, etc., mas quando se fala sobre os indígenas, se fala com a visão do homem branco, não se fala com a visão dos indígenas. Então eles estão preocupados, estão a perceber que é importante levar a população como um todo a visão indígena do desenvolvimento, os conhecimentos tradicionais, educar as crianças, eles apreciarem cada vez mais indígenas. Veja, até 1930 no Brasil existia uma lei que permitia matar indígenas. Até 1930. Então, isso não foi uma coisa tão fácil assim mudar. Então, eu aprecio muito esses indígenas e ele fez absoluta questão de fazer a defesa de dissertação de tese dele. Ele trouxe os professores para a sua aldeia e fez a defesa de tese lá. E essa canção que vocês ouviram e vão ouvir é uma canção que eles usam para ensinar crianças. Eles dizem a maneira indígena de ensinar crianças os conceitos fundamentais deles é através de canções e danças, porque aquilo fica gravado em vez de só ler livro, né? Então, isso é uma homenagem que eu tenho aos povos indígenas brasileiros.
Professor, eu queria voltar à questão, parece que nós nunca saímos lá, né? A questão da Amazônia, do desmatamento da Amazônia. Esse ano está a ser considerado um ano simbólico, porque em várias regiões do mundo foram atingidas temperaturas inéditas, fala-se mesmo que poderá ser o ano mais quente desde que há registro, e a própria Amazônia sofreu uma seca que também não é nada habitual. E, portanto, eu gostava de perceber até que ponto esse desmatamento que vem sendo verificado gradualmente ao longo das décadas pode estar relacionado ou não com essas consequências que nós já sentimos em vários pontos do globo, não só na própria Amazônia, como até aqui também em Portugal nós sentimos esse verão. Essas temperaturas extremadas são, de alguma forma, já consequência desse desmatamento?
Não só do desmatamento, né? Esses extremos de temperatura que nós estamos a ver, ele vem de vários motivos. Os dois principais, o famoso fenômeno El Niño, né? O aquecimento das águas do Pacífico, já vimos essas secas no passado, né? Mas o importante também é o efeito, principalmente no caso do Brasil, que lá temperaturas aumentaram violentamente também, do desmatamento da Amazônia. Porque a Amazônia tem algo muito interessante, Cristiane. A Amazônia tem o que nós chamamos dos rios voadores. Todo o fluxo de ar, os ventos que vêm sobre a América do Sul toda, elas, claro, o principal fluxo na atmosfera é do leste para o oeste. Então, os ventos que vêm sobre o Brasil, vêm sobre o Nordeste, vêm principalmente da África. E são ventos secos, por isso que o Nordeste do Brasil é seco. Passa sobre o Nordeste do Brasil. Quando começam a penetrar, a entrar na Amazônia, como eu disse, a Amazônia, uma árvore na Amazônia com 20, 30 metros de diâmetro, ela bombeia da ordem de 600 a 1.000 litros d'água por dia para a atmosfera. Então, toda essa umidade é carregada por esses ventos, né, mas mais à frente encontra os Andes. Então, eles não passam para o Pacífico. Elas batem nos Andes, voltam e se dirigem ao sul do Brasil, inclusive indo até a Argentina, norte da Argentina. Então, todo o centro do Brasil, onde está a maior produtividade agrícola do país, o Brasil agora é o maior exportador de alimentos do mundo, todo ele depende dessa umidade que vem da Amazônia. Grandes rios, como os rios São Francisco, nascem no Cerrado brasileiro, de onde vem essa umidade. Ora, diminuindo a mata, e agora tem todo um sul da Amazônia chamado Arco do Desmatamento, que começa no Maranhão e vai até o Peru. Aliás, esse nome foi dado por uma grande ambientalista brasileira que já nos deixou, a Berta Becker. Todo aquele arco de desmatamento no sul da Amazônia, o solo agora já está com uma umidade 20% menor que o resto da Amazônia. A estação seca já dura da ordem de 3 semanas mais que o resto da Amazônia. Então, tem um efeito sinergético por mal entre o fenômeno do El Niño e desmatamento da Amazônia. Né? E, claro, a principal ferramenta que o homem tem para diminuir a concentração de CO2 na atmosfera é o sequestro de carbono através das florestas tropicais. Nós tínhamos, logo na Revolução Industrial, da ordem de 180 partes por bilhão de gás carbônico, agora estamos 420. Quase que multiplicamos por 3. E as florestas da Indonésia, por exemplo, já estão quase todas destruídas para produzir o óleo de palma. Agora resta principalmente da bacia do Congo e da bacia do Amazonas. Então, se nós destruirmos isso aí, as consequências para a humanidade serão muito grandes. Então, e o El Niño parece que tem um efeito, os dois trabalhando juntos. Modelar isso não é fácil, Cristiane. Então, não se pode dizer que é só o desmatamento ou só o El Niño.
Mas foi curioso que o professor trouxesse um exemplo, justamente uma manifestação cultural indígena, não é? Eu estive, como o Hugo disse no início da conversa, em Rondônia, em março, para fazer um trabalho sobre o garimpo ilegal no Rio Madeira, e um dos sinais mais evidentes que para um estrangeiro vê na floresta amazônica é que esse desmatamento parece um desmatamento muito predatório. Quando nós nos deparamos com um terreno onde foi plantada erva para alimentação do gado, parece que nada mais cresce ali, não é? Há uns restos de árvores queimadas. É muito triste ver aquela Amazônia desmatada. O Brasil, nesse sentido, está a ser pioneiro em relação ao mundo, já sente, como brasileiro também, uma defesa dessas populações indígenas, dessas suas manifestações culturais e dessa capacidade de preservação da floresta? Acha que o Brasil tem algo a passar ao mundo em relação a esse respeito pelo saber ancestral?
Sem dúvida, Cristiano, é uma excelente pergunta. Eu vou dizer, já sou um senhor de 76 anos, né? E quando eu era jovem não era assim. Os jovens na minha época não tinham uma consciência tão importante sobre os povos indígenas, preservação da Amazônia, né? Mas isso está a mudar rapidamente. Eu tenho muita esperança nos jovens. E como o Hugo disse, fui candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo e todo o meu apoio foi feito pelos jovens, principalmente jovens universitários. Muito preocupado com a questão da Amazônia, preocupado com a questão do meio ambiente. Né? Eu gosto de contar um caso, inclusive, interessante, que eu estava vindo estava no metrô em São Paulo, indo ao trabalho, depois que eu fui demitido pelo presidente Bolsonaro, e veio uma senhora com talvez quase da minha idade, talvez uns 10 anos mais nova, e veio falar comigo. Né? E eu pensei até que ia, porque veio com o celular e tinha um telemóvel, pensei que ia tirar retrato, mas ela veio fazer uma gravação. Ela disse, professor, eu quero agradecer o que o senhor fez. Aí eu perguntei a ela, por quê? Ela falou assim, eu nasci em São Paulo, sou paulistana, a minha vida toda vivi em São Paulo. E para mim a Amazônia era um matinho no norte do Brasil que não tinha nada a ver com a minha vida. Tudo que ocorreu me fez abrir os olhos. Eu quero dizer ao senhor que tanto no meu trabalho como na minha paróquia, eu criei grupos de defesa da Amazônia e de incentivo aos jovens para se interessarem por isso. E a escolher políticos preocupados com isso. Então, sim, Cristiane, eu tenho esperança que nós possamos dar uma ideia ao mundo de como preservar as florestas e ter um desenvolvimento sustentável ali.
Vamos agora para um segundo desafio neste podcast e que já remete para uma imagem. O nosso entrevistado Ricardo Galvão trouxe-nos aqui sim uma fotografia de uma borboleta, de uma traça.
De uma traça.
Professor, pode explicar-nos que traça é esta?
Eles deram nome a essa traça, os que descobriram essa nova espécie, né? Deram nome a essa traça em homenagem à minha luta pelo meio ambiente, de Dicófora galvani, né? E é muito interessante, eu fiquei até, gostei muito dessa homenagem, que é simples, singela, né? Mas porque ela foi descoberta exatamente onde eu nasci, estado que eu nasci, em Minas Gerais, e também no Mato Grosso. E um deles, que descobriu essa nova espécie, é o Vitor Becker. E ele é uma pessoa notável. Ele era professor na Universidade de Brasília, ele e a esposa. E ao aproximar ao tempo de reforma, eles decidiram trabalhar pelo meio ambiente do Brasil. Então eles venderam todas as suas posses, apartamentos, carros, tudo que tinham, e começaram a comprar, exatamente como a Cristiane falou, no sul da Bahia, onde temos a floresta da Mata Atlântica, começou a comprar uma área degradada. Compraram áreas degradadas e começaram a replantar árvores nativas da floresta da Mata Atlântica. Hoje eles têm, eu creio, da ordem de 3 mil hectares lá de terra, toda replantada, e ele continua a estudar, fazer suas investigações, mas investindo tudo que tem para reflorestar novamente. Por isso eu fiquei muito emocionado quando eles me fizeram essa homenagem. E deram a cor, para chamar de Coffera Galvani, porque uma parte, uma faixa amarela, que eles consideram uma representante do Brasil e da floresta amazônica.
Falando do Brasil, não só da parte ambientalista, estamos a falar do quinto maior país em dimensão, é o sétimo em população, é o nono por volume de riqueza económica, bem, tem recursos humanos altamente qualificados e muita matéria-prima. Será que na exportação de ciência e tecnologia o Brasil também reflete este poderio todo que acabei de descrever?
Sim, até meados ou final da década de 80, o Brasil formava da ordem de 2 mil doutores por ano, e nós éramos responsáveis por 0,3% da toda a ciência mundial em trabalho de publicação. Hoje nós formamos da ordem de 22 mil doutores por ano e produzimos 1,7% de toda a ciência mundial é produzida no Brasil, além da qualidade ter aumentado muito, que é mensurado pelo número de citações dos trabalhos publicados no Brasil, né? Então, do ponto de vista científico, o Brasil cresceu bastante. O que está a faltar ainda para o país é que toda esta produção científica se reverta em inovação, principalmente para o crescimento da nossa indústria, né?
Se calhar estou a ser simplista, mas visto de fora, a única marca de tecnologia, exportadora de tecnologia, e que é um bom exemplo neste caso, será a Embraer. Mas eu, enquanto português que trabalho e escrevo sobre ciências e tecnologias, não conheço assim tantas mais marcas que fora do Brasil consigam implantar-se. E, no entanto, é um grande gigante do ponto de vista económico. Falta uma marca tecnológica que exporte a inovação brasileira?
Essa é uma pergunta importante, Hugo. É porque algumas coisas que o Brasil faz não é tanto em marca. Por exemplo, nós nos tornamos agora praticamente o maior produtor de comida para o mundo. Tá? Então, a agricultura tropical do Brasil aumentou violentamente. E veja, a empresa que faz isso é uma empresa criada pelo governo, a Embrapa. Mas de onde saiu isso? Saiu de uma pesquisa científica. Era uma cientista brasileira, na verdade, de família alemã, Joana Doberheimer, que fazendo suas pesquisas em agricultura, descobriu como incorporar nitrogênio no solo através do plantio de leguminosas e o chamado plantio verde. Ninguém conhecia isso no mundo. Ao fazer isso, deu um salto de qualidade enorme na agricultura brasileira. Não foi necessário mais importar tantos insumos para produzir, e tornou a agricultura brasileira fortíssima. Mas é claro, a agricultura não vem com uma marca, certo? Então talvez seja isso alguns produtos. É claro que a Embraer, mas posso citar um imediatamente que vocês usam muito, já vi em Portugal, motores WEG, por exemplo, são os melhores, são feitos no Brasil, certo? Muitas coisas são feitas. Agora, não tem alguns produtos que tenha tanta marca. Por quê? Esse é um problema, algo não é do Brasil, de todos os países do Sul, África, Caribe, porque as grandes empresas internacionais não colocam aí seus laboratórios de desenvolvimento. Eles vão lá e só tentam importar o que trazem de seus países de origem, seus países. Então, há uma luta aí, não quero dar outro exemplo, talvez, que digam que eu sou de extrema esquerda, né? Mas um outro exemplo capitalista, né? Hoje em dia, na chamada economia do conhecimento, quem domina são as grandes empresas. Esse não há a menor dúvida.
Portanto, faria todo sentido ter uma grande empresa brasileira, já agora, que falaria então português, a garantir a disputar o mercado, se calhar, das tecnologias, da microeletrónica, da sustentabilidade, da economia verde, a nível mundial, não?
É, na economia verde nós estamos com um grande futuro. O grande futuro do Brasil, né, para disputar é na biodiversidade e na economia verde. Então, aí que nós temos que colocar, por exemplo, nós já estamos agora, fizemos um porto, uma colaboração do porto de Fortaleza, no Ceará, com Rotterdam, na Holanda. Vamos, todo o hidrogênio verde produzido na costa do Ceará, com eólicas, né, com plantação eólica, vai ser direto mandado para a Holanda, porque até 2030 a Holanda quer acabar com o uso de combustível fóssil, né? Então, já temos essas ligações. O Brasil hoje já produz da ordem de 19 gigawatts de energia eólica e 25 gigawatts de energia fotovoltaica. Então, nós temos que caminhar cada vez mais para a exploração, mais indo para o desenvolvimento sustentável e, particularmente, também da biodiversidade. Por exemplo, a biodiversidade da Amazônia é a maior do mundo. Então, não conhecemos muitas coisas ainda que podemos explorar de lá.
Professor, já que estamos a falar do futuro, e é o nome desse podcast, e sem esquecer das pessoas, para quem o futuro é trabalhado, à frente do CNPq, para si, é prioritário mais equipar os laboratórios ou a atribuição de bolsas de maneira a aumentar a representatividade de mulheres, também a representatividade de igualdade de gênero, de etnias, mais indígenas, com formação acadêmica de alto nível? Qual é a sua perspectiva?
Essa é outra pergunta importante, já vi que a Cristiane conhece um pouco o Brasil, né? No Brasil nós temos duas fontes fortíssimas de fomento para a investigação científica. Uma chama-se CAPES, que é a instituição que dá bolsas de mestrado e doutorado. Né? A principal função dela é dar essas bolsas. Ela tem da ordem de 200 mil bolseiros em mestrado e doutorado, e muitos pelo mundo todo. A função do CNPq é o fomento à investigação científica. Laboratórios, missões em campo, por exemplo. Só para teres uma ideia, um pesquisador na Amazônia, tem institutos famosos na Amazônia, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, em Manaus, né? E alguém vai fazer uma investigação em campo na Amazônia, já tem que contar por dia um gasto da ordem de pelo menos R$1.500, né? Então estamos fazendo pelo menos 300 euros por dia, 300, 400 euros por dia para investigação. Então é caro. Então o CNPq, que eu dirijo, o principal foco é em fomento para laboratório, investigação científica. Mas temos também bolsas associadas aos projetos de pesquisa. E uma preocupação muito grande em diminuir a desigualdade em três áreas: desigualdade de gênero, desigualdade racial e desigualdade regional. Porque todo o desenvolvimento do país está principalmente no Sudeste, Sul e Sudeste. Já foi um pouco para o Nordeste, mas queremos trazê-lo mais para o norte e para o centro-oeste do Brasil. Então, temos convocatórias especiais para colocar recursos nessas regiões. Então, o Brasil é interessante, Giovanni, porque nós temos o que nós chamamos de fundações de amparo à pesquisa estatais. Cada estado tem a sua fundação. Então, nós, no estado da Amazônia, por exemplo, nós fazemos colaboração com eles. A cada um dólar que eles colocam, nós colocamos três vezes mais do governo federal para concentrar, ter investigadores trabalhando lá. Então, primeiro regional. Depois, a igualdade de gênero. Nós estamos fazendo cada vez mais chamadas, convocatórias, como vocês dizem aqui, para estimular jovens mulheres a entrar em investigação científica. Nós estamos lançando agora uma nova convocatória de R$100 milhões por ano 100 milhões de reais, 30 milhões de euros, 40 milhões de euros, né, por ano, para estimular bolsas para estudantes do ensino médio. Bolsas de iniciação científica, que nós chamamos, para que se interessem pela ciência mulheres. E fizemos agora duas ações muito importantes, um convênio com o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, já existia, mas retomamos depois do governo Bolsonaro, e damos bolsas para estudantes negros, negro no Brasil nós não só os pretos, mas envolvemos os quilombolas, etc., para estudarem, para fazer o exame para o Instituto Rio Branco, para se tornarem diplomatas. Então, damos especial para eles. E acabamos de lançar outra convocatória especial para mulheres negras, quilombolas, ciganas, indígenas, que tenham feito mestrado e doutorado no Brasil e queiram fazer estágio no exterior para se aperfeiçoar. Então, damos recursos para elas, estimulando fortemente. E aí é um ponto importante, viu? Porque eu me doutorei nos Estados Unidos, mas trabalhei no pós-doutoramento mais na Europa, Itália, Portugal, o Reino Unido e Holanda. E a discriminação de gênero eu ainda acho que é maior na Europa mesmo do que no Brasil. Sabe? Por isso nós queremos mandar pessoas para a Europa para as mulheres verem e aprenderem mais.
Muito bem. Chegamos ao fim desta entrevista com o Ricardo Galvão. Na próxima semana estaremos de regresso com mais um convidado para nos explicar o que há de novo nas ciências e nas tecnologias. Eu sou o Hugo Seno, que a Sonoplastia esteve a cargo de João Martins e João Ribeiro. Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso. Até lá, já sabe, o futuro faz-se todos os dias.